Nós estamos sendo treinados ou instruídos a perceber e a compreender a Mãe Universal de uma maneira bem ampla, o mais ampla possível. E nós vemos que todas as coisas na vida estão entretecidas. Então, não tem nada que seja o acaso. Nós precisamos aprender a perceber como que esses fios vão se entretecendo na vida, as circunstâncias, os encontros, os acontecimentos, as pessoas que chegam até nós, as pessoas que se afastam, as coisas que acontecem no dia. Então, não é algo que nós causamos ou nós atraímos sozinhos. É como um grande tecido num tear, que é a consciência e a expressão da Mãe do Mundo. Então, esse tear da Mãe do Mundo, que é a própria consciência mãe, tem muitos fios. Conhecemos o tear à medida que o tecido vai sendo tecido, que os fios vão se combinando e vão formando um desenho naquele tecido. Isso é o grande manto da Mãe do Mundo. É o que vai sendo entretecido a cada instante da vida planetária. Então, é um tecido que não está pronto. Existem os fios que descem dos mundos distantes, da consciência divina. Tem os fios que descem pela consciência angélica, arcangélica. Tem os fios que são trazidos pelos devas. Tem os fios que emergem da vida planetária, da vida terrestre, os elementos da natureza, dos reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano. Então, o fio do reino humano é o mais complicado nesse tear. Os outros fios vêm cada um da sua fonte. Conhecemos o tear, não? Tem um carretel com fio, aquele fio desce para ser entretecido. Então, vem fios da vida celestial, da vida cósmica, da vida angélica, da vida terrestre, dos reinos da natureza, e o fio do reino humano é um dos fios desse tecido. Mas o reino humano tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Então, é um fio que nem sempre segue o caminho esperado dentro desse tecido. E quando esse tear vai tecendo, este fio do livre-arbítrio começa a entrar por onde não devia, não entra onde devia, tem um movimento próprio dentro de uma criação universal. Então, o aprendizado nosso é nós aprendermos como fios nesse tecido, nesta tecelagem da Mãe do Mundo, nós estarmos na posição correta para formar nesse tecido um padrão de perfeição, um padrão que não fomos nós que programamos. É um padrão que vem da vida divina, dos arquétipos, da vida universal, dos modelos que a Mãe Divina manifesta. Então, o pensamento do dia de hoje diz: aprendamos a escutar em nosso interior a voz sem som. E dentro deste entretecido da Mãe do Mundo, dentro desse sincronismo universal, que apesar de nós é um sincronismo perfeito, nós às vezes não compreendemos, mas existe um sincronismo universal, um sincronismo que vai combinando todos aqueles impulsos do passado que se ativam, uma combinação perfeita em cada instante para gerar o momento presente. E em seguida é outro momento presente. Em seguida é outro momento presente. Cada momento presente vai se sucedendo. É um mistério, é um grande mistério, este manto da Mãe do Mundo. E nós temos que aprender, pela instrução de Novos Oráculos, este livro de Treguerim, a escutar em nosso interior a voz sem som. Temos que aprender. Então, para aprender, teremos que nos interessar pelo aprendizado. Na mensagem do dia 23 de outubro, uma mensagem transmitida há 2 dias atrás, Maria, ou esta consciência mãe, disse o seguinte: tome o rosário nas mãos, está falando conosco, não? Tome o rosário nas mãos e contemple comigo as necessidades do mundo. Então vejam, esta consciência mãe, que é quando se projeta, ela entra nesta tecelagem. É como aqueles tecidos que têm desenhos, e dentro do desenho, com os fios de várias cores, de repente tem um fio dourado, enriquecendo aquele desenho. Isto é uma aparição da Mãe do Mundo. Quando ela se projeta dentro dela. Vejam como é misterioso. Nós temos a luz do dia. Não estamos dentro de uma luz que ilumina todas as coisas. Então, esta luz que está em toda parte é a onipresença divina. Ilumina toda parte. Quando vem um raio do sol e se projeta e entra dentro de casa pela janela, além daquela claridade geral, onipresente, vem uma projeção direta do raio do sol e entra dentro da luz do dia. Então, uma aparição de Maria, uma aparição do Cristo, é como um raio que desce, passa pela janela da nossa casa, da nossa consciência, e entra dentro de casa, até a terceira dimensão. Então, essas analogias nos ajudam a perceber que uma aparição de Maria, ela está se projetando dentro da sua criação, dentro dela. E vem aquele fio de luz e se projeta e se comunica conosco, que estamos bem polarizados aí na terceira dimensão. E para esses que somos nós, que estamos como que num sonho da terceira dimensão, porque acreditamos que essa terceira dimensão é a única realidade, vemos pela nossa vida, passamos o dia ocupados com coisas materiais, com objetivos materiais, para chegar no final da encarnação e, num instante antes de sair do corpo, descobrir que não era nada daquilo. Ou quando passamos para o outro lado, para o outro plano, assistirmos a vida sinteticamente e vermos que não cumprimos nada do que viemos fazer. Então, não precisa ser assim. Então, nós, habitantes da terceira dimensão, que temos esta crença, esta sensação de que essa terceira dimensão é muito real, e parece que não existe nada além da terceira dimensão. Esta mãe universal se projeta como esse fio de luz, entra na criação, faz parte da criação e transmite uma mensagem, como vai acontecer hoje, inclusive. E no dia 23 ela diz: tome o rosário nas mãos, ou seja, ore e contemple comigo as necessidades do mundo. Então, nós contemplarmos as necessidades do mundo não é como nós fazemos normalmente, que as pessoas veem as notícias, ficam comentando o que está acontecendo no mundo, ficam queixando do que está acontecendo na cidade, no país, nas nações, e confirmam as situações de desequilíbrio com a sua fala, com o seu pensamento, com a sua reação. Maria não disse isso. Maria disse: contemple comigo as necessidades do mundo. Ou seja, nós temos que estar conscientes do que se passa no mundo desde uma visão universal. Então, não é uma visão da crônica diária. É nós assistirmos à crônica diária com os olhos e com o coração do universo. Como será que o universo observa o planeta Terra? Como será que o universo contempla o planeta Terra? E vejam que diz contempla, porque o livre-arbítrio é sagrado. O universo não pode interferir e intervir se o livre-arbítrio não abre as portas para que a vida divina ingresse neste mundo do livre-arbítrio, este mundo da terceira dimensão. E ela prossegue, Maria prossegue. A mãe do mundo prossegue instruindo e diz: leve seu coração. O coração é a sede da consciência, é a sede do amor universal. Então ela não diz: leve a sua mente, nem leve a sua preocupação, nem leve a sua crítica. Ela diz: leve seu coração a percorrer este planeta, de norte a sul, de leste a oeste, para que sinta em sua pequena alma como agem os anjos e os bem-aventurados do reino dos céus. Então, ela está nos convidando a participar de um trabalho operativo da hierarquia, como age o universo conosco. Então, nós não vamos descobrir como trabalhar com a hierarquia, com os mestres de sabedoria, com os anjos, com os arcanjos, com os grandes devas, ou seja, todos esses fios de luz que descem do universo para compor este manto da Mãe do Mundo a cada instante no plano material. Então, Maria nos convida a estar com ela, consciência universal, no coração. E isso vai sendo repetido porque precisa que nós, conscientemente, assumamos essa tarefa. Normalmente, nós estamos muito ocupados. Estamos ocupados com coisas que não vão transformar a vida planetária. Então, a pessoa corre o dia, passam-se as horas, ela está atrás de realizações que não vão mudar em nada o destino do planeta. Pelo contrário, o nosso normal viver confirma a situação degradante da vida planetária. É o nosso normal viver. Outro dia nós estávamos recordando quando uma fruta, podemos imaginar um abacate, não uma fruta grande, consistente, pesada. O abacate amadurece e ele cai da árvore. Quando cai da árvore, se rompe, permanece no chão. O que acontece com a fruta? Amadureceu, caiu da árvore. Ali no chão, no solo, aquele fruto vai começar a se decompor. A polpa daquele fruto vai começar a se decompor. A semente começa a germinar. Então, nós temos ali, naquele fruto no solo, uma parte do fruto que está em decomposição e que está bem, porque já cumpriu o seu ciclo e agora vai se decompor para entrar em outro ciclo, aquelas moléculas, a substância do fruto. Vai se decompondo para se integrar ao solo. A semente começa a germinar, uma nova árvore. Então nós estamos num momento em que esta polpa deste fruto, que foi a nossa civilização até hoje, está se decompondo. É uma decomposição, uma degradação geral. E as pessoas se perdem, nós nos perdemos, quando ficamos tentando manter a polpa do fruto como ela era antes. Como era boa a polpa do fruto? Era antes. Enquanto o fruto estava se formando. O fruto amadureceu, cai da árvore. Então, se nós não mudamos de ciclo, nós ficamos na decomposição. Decomposição dos relacionamentos, decomposição das estruturas, estruturas gerais da civilização. É uma decomposição geral, é uma vergonha geral. Os noticiários, a vida nas cidades, é uma vergonha geral. Então, ou nós ficamos na decomposição, na degradação, e entramos nesta corrente de degradação, e aí o que se passa? Acontece que nós começamos também a degradar os nossos corpos. O cérebro vai deixando de funcionar, o corpo emocional começa a se degradar com sentimentos de baixa vibração, com reações de baixa vibração. Começa uma degradação geral. E por que degradação da civilização? Porque precisa se decompor para que a essência forme novas estruturas. É como o fruto que vai se decompor, vai virar adubo, vai adubar novas plantas. Então nós estamos na nossa civilização, na nossa vida, nas nossas cidades, no nosso dia a dia. Estamos vivendo uma degradação, uma decomposição geral do pensamento, dos hábitos, dos costumes, da própria sensibilidade. Antes, os ouvidos eram educados a ouvir uma boa música. Hoje, as pessoas ouvem ruído e se satisfazem com aquilo. Barulho. Então, estamos imersos nesta polpa deste fruto que está se decompondo. Está se decompondo para que as moléculas possam entrar em novas estruturas. Então, não tentem sustentar as estruturas antigas. Não adianta congelar o abacate, não, porque as pessoas colocam no freezer, colocam no computador. Ou seja, não muda a minha vida. Congela para ver se sustenta. É a morte. As pessoas têm medo da transformação. Isso significa congelar o fruto para que ele não se decomponha. Sendo que a decomposição é parte do ciclo. Desde que nós estejamos trabalhando com a semente que germina. Então, trabalhando com a semente, a transformação da polpa é para nutrir aquela semente. Transforma a vida, transforma o ser, transforma as metas, os objetivos. Transformação da vida. Isso é o movimento da mãe do mundo. Já viram esses filmes das galáxias? Já viram os oceanos se movendo? As águas dos rios se movendo para os oceanos? É movimento, este tear da mãe do mundo que não para de tecer este tecido, este manto. Então, nós, dentro disso, seria transformação permanente. Agora, esta mãe do mundo está nos convidando a participar desta tecelagem, deixarmos de ser um obstáculo aí dentro deste tecido, a deixar de ser uma oposição para esta transformação contínua que é a mãe do mundo, é este movimento universal, esta atividade inteligente, este terceiro raio, este terceiro aspecto divino, mãe universal, atividade inteligente. Então, leve seu coração a percorrer este planeta. Significa que nós não devemos estar indiferentes ao que se passa no mundo. Então, nós temos que estar aí como os anjos, como os bem-aventurados, significam aquelas consciências que transcenderam, os mestres de sabedoria e hierarquia. Temos que estar assistindo o que se passa no mundo para ajudar a transformar aquilo. Temos que estar diante dos acontecimentos do mundo como um rama. Um rama é uma consciência confederada, uma consciência que trabalha junto às hierarquias. Trabalhamos pela transformação. E, no nosso caso, trabalhamos com o nosso coração, a sede da nossa pequena alma, transformando em nós aquilo que deve ser transformado no mundo. Então você percorre o mundo de norte a sul, de leste a oeste. O que assistimos? Disputas, guerras, luta pela propriedade, pobreza, miséria. Então nós começamos a trabalhar transformando em nós o sentido de posse, o sentido de propriedade. Vamos transformando em nós a competição. Isso é no dia a dia, aonde estamos. Então, percorremos o mundo de norte a sul, de leste a oeste. Percebemos uma guerra? Assumimos transformar em nosso pequeno coração todas as guerras. Existem várias. As guerras que fazemos no dia a dia. Percebemos como funciona, não? Assim estaremos colaborando para transformar a guerra no mundo. Começa em nós. E contemplamos o mundo unidos a este coração, que é esta consciência mãe. Unimos ao universo. Assistimos o mundo para transformar em nós o que o mundo precisa transformar. E aí Maria prossegue. Descubram em seus corações, ou seja, temos que descobrir na nossa consciência. Para isso temos que olhar para nós mesmos. Deixar de olhar para fora. Olhe para si, para a sua consciência. E descubram em seus corações o poder de uma oração verdadeira. Vejam bem. Descubram em seus corações o poder de uma oração verdadeira. Uma oração que transforma os acontecimentos do mundo. Vejam que importante o que ela está transmitindo. Uma oração que transforma os acontecimentos do mundo. A mãe do mundo repete e nós vamos repetindo junto com a mãe do mundo, incansavelmente, para ver se um dia nós compreendemos o nosso papel sobre a Terra, que não é fazer nada do que estamos fazendo. O nosso papel sobre a Terra é outro. E essa instrutora universal está procurando nos despertar para a nossa função sobre a Terra, que não é fazer casa, fazer nada do que estamos fazendo. O que temos que fazer sobre a Terra, externamente, é instrumento para a obra divina, instrumento para a obra divina, não para a nossa realização pessoal e muito menos para a nossa sobrevivência. Nós temos que lutar pela sobrevivência porque nós estamos fora da lei universal, que é a própria consciência-mãe. A vida é a consciência-mãe. Então, se entrássemos nessa tecelagem no lugar correto, tudo entraria no lugar. Então, vejam. Descubram em seus corações o poder de uma oração verdadeira. Oração verdadeira é aquela que o universo enxerga em nós aquele ponto de contato. Porque o que faz o contato com o universo é a sinceridade. Então, podemos fazer 1.000 ave-marias. 1.000. 10.000 ave-marias. Estamos fazendo ruído, porque estamos pronunciando, mas aquilo não é verdadeiro. Se é verdadeiro, a oração pode ser silenciosa, pode ser espontânea, pode ser 10.000 ave-marias, e aquilo vai repercutir, vai se imprimir no universo. Por quê? Porque é verdadeiro. Verdadeiro. Uma oração verdadeira é uma oração que nós nos voltamos para o universo de verdade. Então, se vemos uma necessidade, se vemos uma guerra, se vemos alguém morrendo de fome, se vemos algo em nós que precisa transformar, eu me volto para o universo, mas me volto de verdade. Se é verdadeiro, o universo responde. Verdadeiro. Vejam, esta é a chave. Simples. As pessoas perguntam, eu não sei o que eu faço da minha vida, já orei, já fiz orândio, fiz jejum. Oração verdadeira, porque você está pedindo, está jejuando, mas você quer que as coisas aconteçam do seu modo, à sua maneira. Então, não é verdadeiro. Então, dentro da lei da misericórdia, Maria está repetindo. Descubram em seus corações o poder de uma oração verdadeira. Oração que transforma os acontecimentos do mundo. Uma oração que transforma os acontecimentos do mundo. Aí as pessoas perguntam, qual é a minha missão sobre a Terra? Eu não sei qual é a minha missão, qual é a minha tarefa. Ore pelo mundo. Só isso. Uma oração verdadeira. Verdadeira significa uma oração que nós estamos vazios de nós mesmos. Uma oração que o coração está aberto, que não quer controlar, que não está pedindo para si. Oração que transforma os acontecimentos do mundo. Já viram a magnitude disso? Uma oração nossa que transforma os acontecimentos do mundo, as pessoas nos países, nas cidades, as pessoas estão vivendo um estado infernal. As pessoas estão assassinando e sendo assassinadas aos quilos. É uma vergonha o que se passa no planeta. E nós achamos que é lá, lá, em outro país. Não é, não. É na porta das nossas casas. Então, precisamos transformar os acontecimentos do mundo. Precisamos orar. E precisa ser sincero. E aí, precisamos, nessa sinceridade, estarmos dispostos a nos transformar. Esta é a sinceridade. Uma oração que redime os corações e muda o curso da vida dos seres. Então, eu oro aqui com tal sinceridade e eu estou disposto a transformar em mim que esta transformação em mim transforma a vida do outro. Tem pessoas que recebem alimento para distribuir. Então, ela recebe o alimento do verdureiro, que doa as verduras. Ela pega essas verduras que o verdureiro doou e distribui para quem precisa. Algo muito importante, necessário, não? Sabemos como está a situação da fome e sabemos da má utilização dos alimentos no grande desperdício que existe nesse campo. Agora, algum tempo atrás, a hierarquia nos perguntou se nós éramos capazes de distribuir, de compartilhar daquilo que recebíamos na nossa mesa. Então, em vez de comer dois pratos, se alimente de um e doe o segundo prato para quem não tem. Em vez de comer um prato, come meio e doe a outra metade para aquele que não tem. Maria pediu 2 dias de jejum por semana pela paz no mundo. Um jejum para que a paz possa se implantar no mundo. Sabemos o que isso significa? Nós ficamos mais preocupados com o sinal que o estômago envia para o cérebro, avisando que está com fome, do que com a possibilidade de centenas de almas saírem de uma situação infernal, como são as guerras, quando a paz se instala. Então, o que vai terminar uma guerra não é um acordo entre nações. O que vai terminar uma guerra é a descida da consciência da paz. Esta consciência da paz é a consciência mãe. Então, ela diz, jejuem pela paz no mundo. Mas aí, o que se passa? Descubram em seus corações o poder de uma oração verdadeira. Oração que transforma os acontecimentos do mundo. Redime os corações e muda o curso da vida dos seres, para que haja um pouco mais de paz na Terra. Então, é um convite, esta mensagem é longa, é mensagem do dia 23 de outubro. Somos convidados a voltar nesta mensagem, a reler, a aprofundar cada parágrafo, cada frase da mensagem, porque tem muito o que aprofundar, e a nós buscarmos viver o que Maria pede. Nós vemos que um parágrafo é riquíssimo. Um parágrafo tem pautas para uma vida, uma encarnação. Agora, o ponto central é que se nós assumirmos de verdade, não só individualmente, mas como consciência de grupo, se o grupo assume, isso tem uma força potentíssima. Então, a consciência do grupo precisaria chegar num nível de compreensão e de adesão para que o grupo, como rede luz, como centro planetário, como comunidade luz, fosse uma alavanca no processo planetário. Agora, um aqui, outro ali, certamente é de ajuda, mas precisa uma consciência grupal, unificada, concentrada. E por isso Maria tem dia de aparição, 1000 Ave Marias, as atividades dos centros marianos, tem todas as pautas que Cristo envia para que haja uma concentração das consciências. Os dias de jejum, uma concentração do esforço grupal. Agora, quando nós transformamos em nós mesmos, algo acontece no mundo. Leve seu coração a percorrer este planeta. Quando nós formos tomar um alimento, vamos nos lembrar de quem não tem alimento e oferecer aquilo. Quando nós vamos usar a água, vamos nos lembrar daqueles que não têm água. Quando nós vamos dormir em uma cama, vamos nos lembrar daqueles que não têm cama e nem casa. Precisa que o nosso coração seja um elemento de transformação para o mundo. Acho que está claro, não? Vamos ficar com esta mensagem do dia 23, que é uma mensagem muito importante. Maria está falando mais claramente e mais diretamente com aqueles que podem responder, e ela espera de nós uma resposta. Vamos abrir uma porta luminosa. Vamos nos somar a Maria nesse trabalho. Obrigado a todos.